Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. A carta de recomendação. Aquele bom velho cuja benevola hospitalidade não tinha limites, julgara do seu dever tratar do melhor modo possível ao haver-lhe, fosse ele o último camponês sônio. Mas o título de meu amigo de Fergus fê-lo considerar como precioso deposito, merecedor de toda da sua solicitude e da mais atententa obsequiosidade. Walter Scott Waverley. Quando Meyerar abriu os olhos, já achou Cirino e arranjando uma canastrinha. Exclamou ele de louvor, o senhor madruga muito. É verdade, repicou o outro um tanto melancólico. Noijuque ainda dorme. Este Juque parece mais um tatu do que um homem. Todo o dia o estou acordando. E juntando o feito ao dito, foi o pachorrento a sacudir a criado. Depois de se espreguiçar à vontade, sentou-se este no couro em que dormiu Mira. E pôs-se esfregar com todo o vagar os olhos papudos ainda cheios de sono. O Deus esteja com vocês, disse ele entre dois bocejos. Ora, Mochu, o senhor acordou-me no melhor do sono. Estava sonhando que voltara para o Rio de Janeiro e ia acompanhando uma música pelo Largo do Rossio afora. Conhece o Largo do Rossio? Perguntou a Cirino. Não, respondeu-lhe este. Que lago? Em Mochu. E no bocejo cortou-lhe a descrição da louvada praça. Mujuque. Exclamou Meyer coçando a barra com ar alegre. O dia hoje está claro e bonito. Havemos de apanhar pelo menos umas 12 borboletas novas. E quanto me dá Mochu, se eu agarro 25? Re 25. Repetiu o alemão com alguma dúvida. Assim 25. E até mais 26. Diga, qual me dá? Eu dou a vós 2.000 réis. Está dito, tu fecha o negócio. Eu caço assim pompom que juqueijo, tão certo como chamar-me Josepinho, seu criado, a carioca de nascimento batizado na freguesia da Lágua, lá para as bandas do Brocó. E agora? Interrompeu Meyer. Vá buscar água para lavar a cara, e tire sabão e pente na canastra. O olhe, senhor doutor, continuou o camarada sentado sempre e voltando-se para o lado de Cirino, esta minha vida elevada de 600.000 diabos. Nós saímos do Rio já há mais de 2 anos, não é, Mochu? Ó, 23 meses, rectificou Meyer. Pois bem, desde esse tempo estamos a viajar como se fosse penitência de confissão. E não é só isso, não, senhor. Todos os dias ando pelo menos 9 léguas correndo a lá, dando voltas, caindo, atrás e dos bichos voadores. Lujuque, tentou atalhar Meyer, olhe. Ah, pois é o que lhe digo, prosseguiu José Pinho. Tenho hoje uma raiva daquelas porcarias todas. Nem sei porquê. Nosso Senhor Jesus Cristo foi criar esta sucia de criatura sem prestimo, enfim. Ele é quem sabe. Quanto a mim, se pudesse, atacava fogo em todas as lagartas, porque da lagarta é que nascem esses anicetos, que estão enchendo mundos. Mas veja, senhor Donor, lá na terra deste homem, é coitado, é bem bonzinho e me estima muito. E avalem esses bichos mais do que ouro em pau-pó. Também, se o Mochu não gostasse de mim, havera de ser muito ingrato. Outro como eu não encontra mais, não, senhor. Tenha santa paciência. Não, isto é o que lhe posso afiançar. No meio desse fluxo de palavras, Meyer fora em pessoa procurar na canastra o pente e o sabão. Mostrando os objetos ao falador, ordenou com energia. Cale a boca, Juque, cá a boca, tagarela. Vá buscar água já, senão. Não levo vós ao mato hoje. Levantou-se de pronto Josep, em meio em a resmungar saiu, tomando uma das canastras. Use esse camarada, disse Meyer depois de algum silêncio, e para explicar o seu procedimento, é uma pessoa muito boa, fiel e inteligente.
Fala aí mais, é-me precioso, porque apanha borboletas com muito talento e jeito.
Entrando José Pinho e ouvindo o final do elogio, depôs com ar de grave importância a bacia no chão. Diante dela, e depois de tirar do nariz os óculos, colocou-se logo Meyer, ou antes acocorou-se em relação ao tronco. Tão compridas essas suas pernas que, inclinado por sobre a água, lhe ficava a cabeça à altura dos joelhos. Levou a ablução uns largos minutos e foi com os cabelos grudados ao casco e escorrendo a goa que ele se levantou, justamente quando entrava Pereira. Nesse momento assumir tipo daquele homem por proporções do mais pasmoso grotesco, entretanto, tão vária é a apreciação de cada um. Tão caprichoso é o julgamento individual, que o mineiro, acercando-se de Cirino, disse baixinho. Cosmecê já reparou, amigo, como este estranho é figura bonita. Tão avo. E que o ex nem de perder ele a cachola por causa deste bicharrão. Então, senhor Maia, Continuou interpelando em voz alta o seu espécime de beleza masculina. Que tal passou aqui a noite? Disco, se eu não vi. Estava sem óculos? Respondo. Espere um bocadinho. E ainda todo molhado, correu a tomar os óculos, que assentou em cima dos salientes lúzios. Agora, muito bem. Dorme, meu bom amigo, como em não tenha pecados. Então observou Cirino, quase malgrado seu. Tenho zelo, porque da meia-noite para cá não pude mais pregar óleo. A isto é volta de algum namoro? Replicou Pereira babatendo-lhe com força no ombro e rindo-se. Cirino descorou ligeiramente. Vos mecê, moço. Deixou lá por Minas algum rabicho e de vez em quando o coração lhe comicho. Está na idade? A pode muito bem ser, apoiou Meier com gravidade. Não é, insistiu Pereira. Ora, confesse. Não lhe fica mal. Isso é volta de enguiço. Juro-lhes, balbuciou Cirino. Uau, se é, confirmou José Pinho que julgou dever meter o bedelho na conversa, eu no Rio de Janeiro. Nem negocio de saias, é de pôr um homem tonto. Não lhes conto nada, mas uma vez... Voltou-se o alemão para ele com calma, e interrompendo-o. Juque, vá ver onde estão burrinhos e não bote sua colher. Quando gente branca está falando com o seu patrão. E como o camarada quisesse retoquir. Andy verberou, sempre sereno. Discussão nunca serviu para nada. Deu José meia dúzia de muxoxos abafados e foi embora, praguejando entre dentes. Novamente supôs Meier dever desculpá-lo. Bom homem, disse bom homem. Porém fala terrivelmente. Umas agora me conte, perguntou Pereira com ar de quem queria se certificar-se de coisa posta muito em dúvida. Deveras o senhor anda palmeando estes sertões para fisgar anicetos. Ah, pois não, respondeu Meier com algum entusiasmo. Na minha terra valem muito dinheiro a estudos, museus e coleções. Estou viajando por conta de meu governo, e já mandei bastantes caixas todas cheias. É muito precioso. Ora, vejam só, exclamou Pereira. Quem havera de dizer que até com isso se pode bichar? Cruz, um homem destes, um doutor, andar correndo atrás de vagalumes e voadores do mato, como menino às voltas com cigarras. Muito se aprende neste mundo. E quero o senhor saber uma coisa. Se eu não tivesse família, era capaz de ir com vos mecê por esses fundões afora, porque sempre gostei de lidar com pessoas de qualidade e instrução. Eu sou assim. Quem me conhece bem sabe. Homem de repentes. E vê-me cá uma ideia muito estrambótica às vezes. Mas embirro, e acabou-se, porque, se alguém esturrado e teimoso, é este seu criado. Quando empaco, empaco de uma boa vez. Fosse no tempo de solteiro. E eu me botava com o senhor a catar toda essa bicharada dos sertões. Era capaz de ir dar com os ossos lá na sua terra. Não me olhe pasmado, não. Isso lá eu era. Nem que tivesse de passar canseiras como ninguém. O caso era meter-se-me atenção nos cascos. Dito e feito, acabou-se. Fossem buscar o remédio onde quisessem. Mas duvido que o achassem. Ah, como vai a doente? Perguntou distraidamente Cirino, cortando aquela catadupa de palavras. Ora, estou muito contente. Já tomou nova dose e parece quase boa. Está com ofeição. O senhor fez um milagre. Abaixo de Deus e da Virgem Puríssima, concordou Cirino com toda a modestia.
Você não cura?
Perguntou Pereira Meier. O no senhor. Sou do doutor em filosofia pela Universidade de Iena, onde... É nome de Bi. Atalhou o mineiro. Senhor, é uma cidade. O ninguém diria. Pois ser Maia. Continuou Pereira apontando para Cirino. Ali está um com quem molestias não brincam. Arroquejou o alemão abrindo ainda mais os olhos. Estimo muito conhecê-lo como notabilidade. Nestes lugares aqui ele é muito raro.
Esse é! Exclamou Pereira.
Felizmente passou por cá nem de propósito, para pôr de pé a menina. Uma filha minha. Caiu-me atalho de fosses. Não pôde Cirino furtar tais ao movimento de vangloria. Com um ar grave interrompeu. Não fale nisso, senhor Pereira, o caso era simples. Febre das enchentes. Não vale quase nada. Vi logo que era de urgência. Um simples suador, duas ou três doses de sulfato de quinina. E ficou tudo sanado. É simplicíssimo. O estômago não estava sujo. Não havia necessidade de vomitorio. Ouvira Meier estas indicações terapêuticas com os olhos muito fitos em quem as dava. Depois, voltando-se para Pereira, disse com um aprobatório aceno de cabeça. Pô, medico. Desse momento em diante, votou Cirino ao alemão a mais decidida simpatia, e Pereira, presenciando-o com um graçamento daqueles dois homens, disse para si ilustres e incontestáveis sabichões, sentiu-se feliz por abrigá-los há um tempo em sua humilde vivenda. E então, disse o mineiro voltando à questão das borboletas, com que o seu governo paga-lhe bem, não, senhor Maia?
Suficiente.
Demais, todas as autoridades deste belo país muito me ajudam. Tenho muitos ofícios. Cartas de recomendação.
Olhe, ver. Juque, juque, chamou Meier sem reparcar do criado há muito do se fora do quarto deme.
É verdade, foi levar os burrinhos à água. Num fato-lhe já tudo, e procurando entre as cargas uma malinha coberta de pano impermeável, abriu-a e tirou um maço de cartas cuidadosamente numeradas com fitas de diversas cores.
Quisés para Miranda, em Mato Grosso.
Para Coxim, Cuiabá.
Para Poconé, Diamantino.
Isto são cartas cujos donos não encontrei e que hão de voltar para as pessoas que as escreveram.
Ora, são muitos? Perguntou Peretro.
Vejamos, Oquá. Uma é para o senhor João Manuel Quaresma, no Pitanguei.
Para o senhor Martinho dos Santos Ferreira, em Piume.
Équia perguntou o mineiro, levantando-se de um pulo e mostrando muita admiração.
Leia outra vez?
Leia, por favor.
Meier obedeceu.
Mas este nome é o meu, exclamou Pereira.
Esta carta então é para mim.
Agaguejou o alemão boquiaberto.
É muito curioso isto?
Sou eu mesmo.
Continuou o mineiro abrindo os diques à volubilidade.
Está claro, claríssimo.
Com quando me escreveram, pensavam que eu ainda morava lá em Piume.
Pois se nunca contei a ninguém em que buraqueira me vim meter.
Abra a carta sem susto.
Oh, senhora Santana, que, quem diria, uma carta
tá nessas alturas.
Pode ler, senhor Maia.
Estou doido por saber quem se deu ao trabalho de me escrever.
Martinho dos Santos Pereira de Piume.
Sou eu, que duvida, não há dois. Sou o nome.
Pelo amor de Deus, o nome de quem me dirige a carta.
Rompeu o alemão com alguma dúvida e escrúpulo celo, correndo com os olhos à lauda escrita.
Procurou a assinatura e paudadamente leu Francisco dos Santos Pereira.
O gentes!
Bradou o mineiro no auge da alegria, meu irmão.
O Chiquinho.
E eu o fazia morto e enterrado.
Nosso senhor o conserve por muitos anos.
O Chiquinho.
Já se viu coisa assim.
Como se anda neste mundo, hein, senhor Cirino?
Quem havera de dizer que este homem, que aqui chegou ontem por acaso e alta noite, havia de trazer na Cananarra Tromanátaro o irmão que não vejo há mais de 40 anos.
Ora esta? São voltas deste mundo.
As pedras se encontram.
Foi em 1819.
Não em 20, mas...
Depressa leia a carta.
Vamos ver o que me diz o Chiquinho.
Da família passava por ser o de mais juízo, também era o mais velho de todos nós. O Roberto, o caçula. Seja o senhor muito bem-vindo nesta casa.
Depois de tantos anos, trazer-me notícias da minha gente?
Cortou Meier aquele movimento de fusão que prometia ir longe, começando a dar com todo vagar, ou melhor, a soletrar a carta, cujos garranchos, que não lanchos, por vezes se viu obrigado a encostar aos olhos para poder decifrar.
Martins e a despretensiosa epistola, dirijo-te estas mal traçadas linhas só para saber da tua saúde e dizer que o portador desta é um senhor de muita leitura e vai para os sertões brutos, viajando e estudando países e povos.
Veio-me do Rio de Janeiro muito recomendado.
Peço que o agasalhes, não como um transuente qualquer, mas como se fosse eu em pessoa teu irmão mais velho em chefe da nossa família.
Mano, exclamou Pereira meio choroso.
É homem, continuou Meier, de bastante criação.
Adeano, eu estou estabelecido na mata do Rio, numa zendola.
Tenho 5 filhos, 3 machos e 2 famílias, estas casadas, e que me deram neto já faz bastante tempo. Não estou muito quebrado de forças.
Há mais de 8 anos que não tenho notícias tuas. Soube que o Roberto tinha morrido no Paraná.
Roberto?
Coitado do Roberto, atatalhou Pereira com voz angustiosa.
E repentinamente, representando-lhe a memória os tempos da infância, arrasaram-se-lhe os olhos de lágrimas.
Sem mais aquela, concluiu Meier a Deus.
Felicidade e saúde.
Teu irmão,
Francisco dos Santos Pereira.
Deveras, disse o mineiro depois de breve silencio, adiantando-se para o alemão e apresentando-lhe a destra aberta, o senhor me deu um fartão de alegria.
Toque nesta mão.
Quando ela se levantar para bulir num só cabelo de sua cabeça a cabeça ou de alguém da sua família, qualquer que seja o agravo que me possam fazer, seja ela logo cortada por Deus, que nos está ouvindo.
O obrigado, senhor Pereira, respondeu com animação o outro, retribuindo o aperto de mão e corroborando-o com um concerto de garganta.
Diz sim.
Senhor, continuou o mineiro. Tarcartarta vale, para mim, mais que uma letra do imperador que governa o Brasil.
É o que lhe digo, senhor Maia.
Meier, corrigiu o alemão apoiando com força na última sílaba.
Maia.
Tá. É preciso traduzir Meier Meier. Agora já atinei com a coisa. Mas como ia lhe dizendo, esta casa é sua.
Meu irmão,
o meu irmão mais velho deu-me ordem que eu recebesse como se fosse ele mesmo em pessoa. O Chico, acabou-se. O senhor é como se fosse dos meus. Não há que ver, é o que ele quer.
Entendi logo, o mais é ser muito bronco e, com o favor de Deus, não me tenho nesta conta.
O senhor põe e disponha de mim, da minha tulha, das minhas terras, minhas cravos, gado. Tudo o que aqui achar parta e repata, quem está falando aqui, não é mais dono de coisa nenhuma.
Meu irmão me escreveu, é escusado pensar que não sei respeitar a vontade de meus superiores e parentes.
É como se recebesse uma ordem do punho do senhor Dom Pedro II, filho de Dom Pedro aí, que pinchou os emboabas para fora desta ta terra do Brasil e levantou o imperio nos campos do Ipiranga, lá para os lados, diz Paulo de Piratininga, onde houve em seu tempo colegio de padres e fradaria grossa, e donde os mamalucos saíam para ir por esses mundos fora bater índios brabos e caçar onças, botando bandeiras até na costa do Paraguá e no salto do Paraná, tanto assim que deram nas reduquições, e trouxe lá uma imundicie de gente amarrada, por signal que muitos amolaram a canela em cacaminho, e só chegaram uns cento e tantos, tão magros que... Enfiava Pereira todas estas frases com surpreendedora rapidez, ao passo que Meier o contemplava estático, à espera que a torrente de palavras lhe desse tempo e ocasião de exprimir algum vocabulo de agradecimento. Só porém, minutos depois, e a custo é que ele pronunciou um áspero e retumbante.
E obrigaram em seguida.
Lima, mas o senhor fala que nem cachoeira.
Não qual?
Replicou o mineiro com ufânia. A gente da minha terra de seu natural calada não, mesmo porque fui criado em povoados de muita civilidade. Tomando esse novo tema, começou novamente a discorrer, mostrando visível contentamento por achar na estimável pessoa do senhor Guilherme, Tembel Meier um ouvinte de força, incapaz de pestanejar e cuja fissidez de olhos era prova evidente de que tomada-se por todos os assuntos possíveis de conversação.
Nota 66.
Filha.
Nota 67, burgueses.
Nota 68, em qualidade.
Nota e cena, e 9.
Reduções era o nome que tinham as aldeias formadas pelos padres jesuítas no Paraguai. Pelo ano de 1630 subiam a 20 com 70 zero habitantes. Nota 70, grande quantidade. Montoya, no seu livro Conquista Espiritual, conta que 140 castelhanos do Brasil com 1.500 tupis, todos muito bem armados com escopetas. E em boa ordem militar, entraram pela povoações e levaram 7, 0 prisioneiros, número evidentemente exagerado.